Boa noite a todos. Estamos aqui. Saúdo aqui todos os presentes, também o vereador Paquinho, o vereador Luiz, o vereador Léo, fazendo aí a prestação de contas da Secretaria de Agropecuária do segundo semestre de 2010. Posso passar, por favor? Primeiro, com relação à legitimação de posses de imóveis urbanos e rurais, a Secretaria faz a legitimação de imóveis dos distritos e também da região rural, dos imóveis rurais. Então, no segundo semestre do ano passado, nós iniciamos os trabalhos de medição dos imóveis rurais, já uma demanda de mais de 5 anos. Fizemos com recurso próprio da prefeitura, contratamos uma empresa, valor de R$ 117 mil, totalizamos aí 143 imóveis medidos até o momento, os imóveis rurais. Essa medição vai para o Instituto de Terra, no estado de Minas Gerais, é processado e depois vem já o documento para os proprietários fazer o registro. É um título de cidadania que a gente fala, porque com esse título, as pessoas, os imóveis urbanos, têm acrescido no seu imóvel, no mínimo, 30% do valor do imóvel, pode conseguir empréstimo para reforma, ampliação, quem quiser comercializar também pode. E do imóvel rural, as pessoas conseguem vários financiamentos ligados principalmente ao Banco do Brasil, com juros baixíssimos, com carência. Quem mexe no meio rural aí sabe disso. Então, a importância dessa legitimação, principalmente em imóveis rurais, 143 medidas, estamos dando continuidade nesse ano. Programas de máquinas agrícolas, fizemos aquisição de um trator agrícola no ano passado, também o atendimento às propriedades, cerca de 700 propriedades rurais atendidas no ano passado, e uma novidade foi a gratuidade de 10 horas de máquina, conforme lei aprovada aqui na Câmara, de 559 de maio de 2010, em que o agricultor familiar, aquele que vive da sua renda exclusivamente da roça, vive lá da roça, é agricultor familiar, tem um documento que chama DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é o que o credencia a ser um agricultor familiar, ele tem 10 horas gratuitas de máquinas. Antes, essas pessoas tinham que estar lá, quando chegava a máquina na sua propriedade, estar com o óleo ou com o valor do óleo. E a gente, percorrendo aí o meio rural, a gente sabia que muitas pessoas não tinham condições de ter lá R$ 170 para pagar o óleo. O vereador Léo aqui conhece bem a região de Serra dos Cardosos, por exemplo. Quantas vezes o trator chegava lá e não podia fazer o serviço, em várias regiões, porque o pessoal não tinha o óleo. Então, essas 10 horas gratuitas, uma lei aprovada aqui na Câmara, dando essas condições para as pessoas terem as suas 10 horas gratuitas. Não foi investido no ano passado R$ 205 mil com relação aí ao serviço de máquinas agrícolas. Lembrando que as pessoas que não são agricultores familiares pagam o valor do óleo, recebe o boleto lá depois que o serviço é feito, recebe o documento para ele quitar aquelas horas, o valor de um terço da UPM. A UPM hoje em torno de R$ 55,00. Se fosse para ele contratar uma máquina para ir lá, não sairia por menos de R$ 70,00 a hora. Então, também é uma ajuda que dá para todas as pessoas que são produtores rurais. Pode passar, por favor. Pode passar. São as máquinas que a gente tem. Pode voltar. A Patrol. Não, a Patrol, pela lei que tem aqui, ela é exclusiva para dentro da propriedade. Dentro da propriedade. Ela teria para usar dentro da propriedade. A gente sabe que, às vezes, a Patrol chega na propriedade, mas a estrada antes da propriedade, às vezes, está pior do que dentro da propriedade. E com dificuldade a máquina, às vezes, o Luiz sabe disso, de vez em quando tem que deixar a máquina até emprestada com a obra para fazer o serviço, porque senão a pessoa não consegue nem chegar na sua propriedade. Mas a Patrol da Secretaria de Agropecuária é a única autorizada por lei a entrar da porteira para dentro, para fazer o serviço, para arrumar a estrada da pessoa da fazenda, para poder escoar a produção.
ela tinha sido comprado, depois o governo
foi comprado
a conta,
foi até na gestão do Marcelo, do governo do estado, que aí se pagava o empréstimo, depois acabou que não se pagou nada, saiu praticamente de graça essa patroa, foi realmente um ganho.
Você só tem
grande.
Uma lá, né?
Só tem essa. Pode passar. São os programas que a gente tem também, que visita, acompanhamento dos técnicos de veterinários, dos produtores rurais, que às vezes fica muito escondido, mas uma coisa que nós temos na prefeitura, que poucas prefeituras têm, é o corpo técnico. Temos engenheiro agrônomo, médico veterinário, técnicos agrícolas, que faz esse acompanhamento. Por exemplo, as vacinas para a questão da brucelose, né, que nós damos, que é para bezerras de até 8 meses. Fosse um agricultor, às vezes, fazer esse tipo de vacina, porque precisa da presença do médico veterinário, porque tem que dar o atestado, né, marcar o animal e dar o atestado, muito não teria condições de fazer, porque se deslocar um médico veterinário dessa propriedade, fazer, né, essa vacinação, e é tudo gratuito, inclusive a vacina. Né, a pessoa só liga, marca, o médico vai, vacina o animal, inclusive a vacina é gratuita, realmente para a gente combater, né, essa doença que provoca aí o aborto, né, dos animais. E a gente mantém um convênio com a Emater, então tem mais 2 técnicos lá, um assistente social e um técnico agrícola, que ajuda nos programas que a secretaria também desenvolve. Então a gente tem um corpo técnico muito bom, pessoas, todas elas efetivas do município, que dá esse suporte aos produtores rurais. Né? Muitas prefeituras não têm esse trabalho, né, de pessoas efetivas assim, que dá esse apoio técnico aos produtores rurais. Pode passar? Nós fizemos alguns treinamentos e cursos no segundo semestre do ano passado. Curso de inseminação artificial, dia de campo de fruticultura e curso de quitandas. Pode passar? Inseminação artificial, em parceria com o Senar, de Minas Gerais, o Sindicato Rural de Mariana, foi realizado aí em agosto, curso de inseminação artificial em bovinos, lá no Campestre, distrito, localidade de Santa Rita, com a finalidade aí de novas tecnologias de inserção, né, do rebanho leiteiro, para aumentar a potencialidade do rebanho leiteiro do nosso município e melhorar também a renda das pessoas da nossa região. Vamos passar? Esse é o pessoal que concluiu o curso, eram 7 pessoas da região de Campestre que concluiu esse curso de inseminação artificial. É ali na Fazenda Silva. Dia de campo de fruticultura, não sei se o Paulo já foi, que é um dos coordenadores, né, que há 8 anos faz esse programa de fruticultura, que tem dado já frutos no nosso município, realmente com goiaba, figo, tem ajudado no aumento da renda dos nossos agricultores familiares do nosso município. Inclusive, já vou explicar mais à frente com relação à alimentação escolar. Agricultores que fazem parte desse programa de fruticultura já vão entregar para a alimentação escolar, né? Quinta-feira já chega aí 500 quilos de goiaba, né, lá do Zé Maria, Zé Maria, né? Já vai entregar e vai entregar 2 toneladas de goiaba dentro do programa de alimentação escolar que vai para as escolas. Fizemos dia de campo na fazenda lá próximo a Engenheiro Correia, um treinamento para as pessoas que já trabalham com o programa de fruticultura, ensinando a poda, né, o manejo correto aí, da fruta, para que ela possa produzir o ano todo. Pode passar. Curso de quitandas também, com o apoio da Emater. Grupo de mulheres, tanto da Mata dos Palmitos, como também lá do Mata do Gama, Piedade, aquela região. Grupo de mulheres, estamos organizando, dando cursos, e com o apoio da Berenice, da Emater, para aprender a fazer quitandas, para a gente usar tanto o programa de PA, programa de aquisição de alimentos, como também da alimentação escolar. Uma escola lá em Mata do Gama, estava fechado, né? Fizemos o repasse para a associação de pedágio no valor de R$7.000, para eles dar uma melhorada nessa escola, né? Fazer adequação, colocar azulejo, trocar algumas peças lá, as mesas, para fazer as quitandas. Esse grupo de mulheres já vão entregar já, fizemos o contrato, entregamos na última sexta-feira com a Secretaria de Educação, já vão entregar 600 quilos de rosquinha, vamos fazer nova consulta pública para poder ampliarem a questão das roscas caseiras, também para o PA, para aumentar a renda das famílias dessa região. Então, são os cursos de quitanda que o pessoal oferece e tem dado muito certo. As fotos, né, do curso que foi oferecido pela Emater, junto com a Berenice, dando orientação técnica, menor manejo, né, correto de fazer um produto com qualidade. E dentro do programa, desses cursos, o objetivo, a gente criou até o nome, um programa de sustentabilidade no campo. As pessoas terem uma renda vivendo lá na comunidade, sem ter que vir, né, para o meio urbano. Então, fizemos a aquisição de 1.200 aves, pintinhos, para 12 famílias da localidade Mata dos Palmitos, com o objetivo, né, de que elas pudessem ter a criação das galinhas com a produção de ovos, comercializar, além de vender para as pessoas, fora comercializar com os programas que nós temos, com alimentação escolar, PA. Um investimento de 27 mil, já começou agora, nesse mês de final de abril, início de maio. Começou, já estão vendendo, né, já estão comercializando entre eles. Entrou agora no programa de alimentação escolar. Começou agora, 4 famílias estão participando com 50 dúzias por semana para entregar para a alimentação escolar. Hoje, a escola do município consome 9 mil ovos por mês, por semana, parece, por semana, né, o consumo de ovos. Então, temos uma demanda muito grande ainda para alcançar. Investimento de 27 mil reais, porque nós compramos os pintinhos com a questão da vacinação, né, o material, temos lá a tela, né, para fazer o cercamento e também a ração. Né, o caro disso aí é a ração, até o momento que ela começa a produzir. Né, então, aí, durante 7 meses, estamos entrando com essa ração, a ração de crescimento, depois a ração de postura, para que elas tenham essa... aumentar a renda. Um trabalho que essas 12 famílias tiveram é de cuidar. Né? Fomos lá com o médico veterinário, com a presença do Paulo, o médico veterinário Garibaldi, fizemos a vacinação, demos a medicação correta nas aves e a ração, e eles tinham aí de cuidar das aves, né? Dar alimentação na hora correta. Foram 100 para cada família.
E elas?
Algumas... Algumas morreram, já era normal, estava esperado, agora dentro do programa, reposição na média de 20%, normalmente que se perde, né, que até se adaptar ao local, nós tivemos que mandar, inclusive começou a ter uma mortandade maior do que o esperado. Nós fomos lá, pegamos as aves doentes, levamos para a universidade em Belo Horizonte, fazer análise para ver o que é que estava causando a doença dessas aves, né, foi feito a análise, trouxemos medicamento, né? A doença própria do local, que lá já havia um contato, porque é uma chamada galinha caipira melhorada. Em contato com as galinhas caipiras que já existiam lá, né, elas eram resistentes a essa doença. Essa doença dessas galinhas caipiras passaram para essas novas pintinhas, elas começaram a morrer. Então foi dada a medicação, hoje já está sanado isso, e nós vamos entrar agora para repor essa perda, com mais ou menos 30%, mais 30 aves para cada um, né, dessas famílias, para acompanhar direitinho a evolução. Né? Mas o pessoal já está comercializando. Fechamos agora para a alimentação escolar, o preço R$ 4,00 a dúzia, né? Preço bom, preço, né, para ajudar na renda para entregar nas escolas. Pode passar? Tem o Paulo lá no dia da visita, essa lá da Mata dos Palmitos, Dona Dionísio, que é uma das que participa do projeto, ela e mais 11, né? Dionísio já que requer muito cuidado, atenção, é uma das que mais está produzindo já, as aves quase todas estão botando, então ela já tem uma produção grande já, ela já colheu mais ou menos 500 ovos, né, lá com essa gestão, né? Deixa eu passar. Esse programa da fruticultura, que falando principalmente com a goiaba, né, foi dado o curso, né, para algumas pessoas e já está dando frutos. Né, esse Zé Maria lá já está, fechamos agora com a alimentação escolar, 2 toneladas. Isso por quê? Ele poderia entregar até mais, mas como a lei permite apenas R$ 9 mil por família, agricultura familiar, entregar para a alimentação escolar, os dele, 2 toneladas, está fechando aí no os R$ 9 mil, ou seja, R$ 9 mil vai receber em 4 meses já pela produção de goiaba. Pode passar?
Formalidade, como é que estão os campos?
Isso é o seguinte, vou explicar um pouquinho mais à frente, espero chegar lá que eu te falo direitinho. Então, isso aqui é o Zé Moreira estava falando, né? Ele vendeu uma das suas goiabas aqui na feira, vende aos domingos também, na feira da Barra, né? E ali é lá da Cacilda, lá no Engenheiro Correia. Né? Pode passar? Aí, dentro dos projetos, existe o PAA, que aí eu vou chegar lá na alimentação escolar, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que nós fechamos o projeto, R$ 83 mil, ficou, né, aqui dentro do município, com o alimento que as pessoas venderam. A gente vendeu desde abacate, né, laranja, nativa, que às vezes perdia lá, limão, doce, rapadurinha. Né, a fábrica não ficou pronta, mas as comunidades reuniram, fizeram rapadura em casa, dando orientação técnica, conseguiram ter uma renda. Então, R$ 83 mil, sendo R$ 3.500 por família. Batata baroa, né, e vários produtos saíram para o PAA. Então, esse é um programa da Conab. O PAA faz o projeto, manda para a Conab, eles aprovam, pagam um preço mais abaixo, não é igual o preço da alimentação escolar, porque esse preço é mais ou menos o preço de CEASA, que é pago, por isso que a gente ajuda buscando, né, esses produtos no agricultor e doa para a entidade. São 6 entidades que recebem hoje esse produto: a APAI, lá São Vicente, Associação Comunitária São Cristóvão, Oratório Dom Bosco, Cachoeira do Campo, a Beneficência Padre Pedro Abros, Obra Social e Nossa Auxiliadora. Pode passar? Aí são alguns os produtos, aqui lá na PAI, o pessoal sofrendo dos alimentos que foram do PAA. Pode passar? Essa aqui é a nossa fábrica de cana-de-açúcar. Houve realmente aí, Deus, eu queria ter inaugurado isso há muito tempo, né? Desde o ano passado. Problema de obra, de adequação de obra, ficou quase 6 meses parado lá na Piedade. E investimento total de 544 mil. Hein? Na primeira fase da obra, da construção, terraplanagem, ficou quase 200 mil. 150 mil de equipamentos, já vai licitar, já começou um processo de licitação semana passada. Hã?
Não comprou ainda, né?
Não, está em processo de licitação. Não, eu estou falando isso aqui. Isso aqui estou falando do dinheiro total que vai ser investido na fase.
Seria uma pressão de conta
do que você fez.
Vai fazer,
né?
Ainda é outra coisa. Então, daqui a 4 meses, você chega com essa minha pressão de conta aí.
Não, pois é. Eu quis colocar só esse valor do que vai ser gasto total da fábrica. Né? Não é o que nós já gastamos. Só para o pessoal ter ideia quanto vai ser investido na fábrica. Né? Hoje, pode passar a foto aí, por favor? Ela está nesse ponto hoje, a fábrica. Por que eu coloquei esse valor? Para poder colocar essa foto, vocês verem o seguinte: o que está faltando ainda, já foi feito. O estágio que está a obra ali, tem que pegar as notas diretivas, gasta em torno de 180, 200 mil reais. Terraplanagem, fazer a obra já que está.
Vocês comparam esse terreno?
Não, esse terreno foi doado pela comunidade. Aí foi feito. A área foi doada pela pessoal da associação, de uma família lá, doou aquele espaço. E foi feito o registro, foi feita a legitimação em nome da prefeitura, porque a prefeitura não poderia construir em terras que não fossem de sua propriedade. Então, construir em nome da prefeitura, no término da obra. Isso era feito uma cessão, né, dessa fábrica para a associação de Piedade, fazer toda a administração e a gestão dessa fábrica.
Então, mas isso dá devagar demais, Tião.
Então, pois é, eu também acho. Já era para estar pronto essa obra. Houve essa questão de discussão dentro dos próprios fiscais da própria obra. Um ia lá, falava alguma coisa, outro falava que era outra. Houve desentendimento dos próprios fiscais e, com isso, levou 6 meses da obra praticamente parada. Estão fazendo agora adequação, porque na hora que pegava o projeto, aquela parte que está ali para ser coberta ainda, tem que fazer uma laje, não é? Não estava no projeto inicial que foi licitado. Né? Depois viu que era necessário fazer, teve que fazer nova adequação, teve que mudar uma coisa no projeto inicial. Não houve aditivo, houve apenas adequação do espaço da obra. A parte que não estava no contrato foi feita a licitação agora, que é o calçamento dessa rua aqui no entorno, para que não possa ali... escoar um pouco a produção, aquela região, você está vendo aquele cimento dele, não, tem, não tinha nada no projeto.
Tem um aditivo de quanto nessa obra?
Não teve aditivo na obra ainda.
Mas aquele dinheiro que cento e poucos mil, não dá para poder fazer isso tudo. Agora
vocês não, fizeram agora uma nova licitação poder de 194 mil para calçamento, a parte de trás ali, está vendo daquela encosta ali que tem que fazer. Fazer o calçamento em torno da fábrica toda.
Quem é que ganhou a licitação? O muro dessa.
Estava entre duas empresas.
Não, a mesma que está fazendo lá?
Não, é outra empresa. Essa nem participou, não. A empresa anterior não participou, não.
Então é outra empresa.
É.
Já tava, teve a licitação?
Estava na disputa lá a Germano, com uma lá, uma pessoa de São Bartolomeu, não sei, um baixinho lá, não sei o nome.
Ah, do Kim Kim.
É. Os dois estavam na disputa lá. É, dessa segunda etapa.
E né? Aquele primeiro investimento nessa obra aí foi 100 e?
O primeiro investimento foi de 180 mil, tem que pegar lá direitinho. Por isso que eu trouxe esse valor total de 544, por quê? Porque falta isso para fazer, nós estamos com a segunda etapa da licitação, que vai ser gasto todo na obra.
E
então,
esse calçamento não estava na primeira, não, né?
Não, estava não. Não estava o calçamento, nem o muro de contenção do lado direito. Aqui.
Tem que fazer uma rede pluvial aí também, vai fazer no calçamento agora?
Não vai ser feito... daquela região.
Muita água aí, ó.
Então, vai ser feito ali aquela. Está na primeira etapa. Vai pegar a rede e jogar do outro lado aqui da estrada. Está, né? Pronto justamente com a fossa séptica também, é da primeira etapa. Tá a fossa está praticamente pronta. Isso tudo é da primeira etapa. Tem a parte também da água, já foi feito o estudo. Estamos brigando a ver se começa quanto vai antes. Porque tinha duas opções. Ou vinha de uma parte aqui, cima, do lado esquerdo, né? Lá na propriedade, ou faria-se um poço artesiano. O estudo diz que o poço ficaria mais em conta. Enquanto buscar essa água, fazer o tratamento, ficaria em torno de 134 mil, 132 mil, se não falha a memória. A construção com o poço artesiano em torno de 54 mil reais. Então, o SEMAI optou por fazer esse poço com custo menor e não há também a questão da constante higienização da água, fazer o tratamento da água.
Poço artesiano?
Fazer o poço exame, perfurar o poço, bombear. Nossa.
Energia elétrica de montagem. E a água ali chega por gravidade.
É, mas há um problema também lá com o proprietário, que não estava querendo ceder, não teve jeito de contornar. E como é em meio rural, a energia também é bem mais em conta do que a outro meio rural. Tem um limite, né? Mas até então é o que está sendo agitado.
Energia elétrica vai subir demais o custo.
É. Colocando um reservatório bom na parte de cima, né, que a proposta é essa, dá para a gente fazer o consumo. A proposta, inclusive, do reaproveitamento de parte da água circulando para refrigeração. Então, esse projeto para os equipamentos... Hein?
Já comprou os equipamentos?
Pois é, o equipamento está na fase de licitação dos equipamentos.
Estou
errando, né? Bem mesmo. Minha intenção é de o quanto antes.
Mas a intenção sua não é... Era ano retrasado, depois passou no ano passado, agora...
Se caminhar do jeito que nós estamos lá falando com a Secretaria de Obras, eu espero ainda esse ano fazer essa inauguração. Inclusive, que essa parte da licitando a obra, não há necessidade de esperar o calçamento da rua todo para poder fazer a obra funcionar. Fazendo a parte ali do entorno, né, o calçamento, a revitalização do talude ali, é suficiente. A obra pode ir continuando e a fábrica está funcionando. Né? Então, por isso que eu tenho essa expectativa de que isso a gente consiga fazer esse ano.
Secretário, o senhor tem mais 8 minutos.
Tá, pode seguir, está terminando. Estamos começando também, começamos no início do ano, final do ano passado, cultivo de abacaxi, certos cardosos, para ajudar lá na questão da renda que é a comunidade. 5 mil pés de abacaxi plantado ali, junto com a comunidade em regime de mutirão, que irão produzir outras 10 a 15 mil mudas.
Aqui
na serra? Ali na pé da casa do tio do Valtinho, da irmã, né?
Do
Valtinho, ali no terreno que eles cederam. O espaço que tinha, né? Um espaço ali pequeno. Fazer ali a produção de abacaxi, gerando também uma renda, pode, né? Com a produção. Não, começou o plantio agora. Expectativa que
demora
um ano e três meses.
Demais.
Por isso que o trabalho da agricultura é assim, às vezes lento, porque você não planta para colher no mesmo dia.
Estamos
lá também.
Até plantou também.
Também já. São total 15 mil pés. 10 mil na Piedade, 5 mil na Serra dos Cardosos. Pode passar. É, hortas domiciliares. Nós temos aqui, do lado ali, na frente à FEBEM, nós temos lá o viveiro de mudas. A gente antes cultivava mais mudas de eucalipto. Nós conseguimos lá, muito custo, parar de produzir a muda de eucalipto. Transferimos a responsabilidade para o IEF, né, da produção de mudas. Estamos hoje produzindo hortaliças, né, para hortas caseiras. São cerca de 300 famílias de Ouro Preto, né, a maioria daqui da sede, que vão lá buscar para poder ter uma horta em casa. 12 tipos de leguminosas diferentes são produzidas lá. Né, 3 funcionários trabalhando continuamente, que ajudem muito, né, em casa. Né, as pessoas têm uma alface, uma couve, cebolinha, não precisa de ir à feira para comprar isso. Então, tem me ajudado muito. Em torno de 300 famílias por mês que vão lá, né, pegar essas mudas e acabar de cultivar em casa. Pode seguir? Incentivo às associações, através de uma lei que nós propusemos aqui na Câmara, repasse R$7.000 para a Associação de Piedade, que foi para a questão da reforma da escola lá para os doceiros, R$7.000 para as artesãs do Maciel, que está no meio rural, um pessoal guerreiro lá do Maciel de São Bartolomeu, foi para a aquisição de máquinas novas. Né? É, a gente ajuda o pessoal do artesão levando, né, vários eventos que tem, a gente ajuda no transporte. Agora conseguimos comprar essas máquinas também para que elas pudessem produzir com melhor qualidade. Meus produtores de leite, uma ajuda de R$7.000 para ajudar na questão da produção e aumento do leite no nosso distrito. Pode passar? Alimentação escolar, Flávio, que você tinha perguntado. Essa é uma lei federal que tem que cumprir que 30% da alimentação do que é consumido nas escolas tem que vir da agricultura familiar. Existem dois modelos. Os municípios em que 30% é inferior a R$100.000 é chamado grupo informal. Qualquer agricultor familiar pode ir lá apresentar a sua proposta de venda e vender para a escola. No caso do nosso município, os 30% é acima de 100 mil, então tem que ter um grupo formal, uma associação que reúne os agricultores e apresenta o projeto em nome da associação. Sendo que nessa proposta de venda tem que estar o nome de cada agricultor, o que vai produzir e o preço oferecido. E nosso aqui é 180 mil. Fizemos a chamada pública no final do ano passado. Não foi possível concluir, principalmente por causa problema da DAP jurídica, que a associação tem que ter um documento chamado Declaração de Aptidão ao PRONAF. Como é a associação, tem que ser jurídica, isso deu uma trabalheira danada. Vários municípios que têm valor acima de 100 mil não conseguiram fazer a compra no ano passado, porque isso ia para Brasília, não voltava a DAP, e quando a nossa DAP ficou pronta no final de outubro, não dava mais tempo de fazer uma consulta pública, essa compra, porque em dezembro entraria em férias, não teria como atender. Fizemos esse ano, mas o ano passado foi importante para a mobilização desses agricultores. Conseguimos mobilizar em torno de 26 agricultores que estão acreditando, né, já estão produzindo para alimentação escolar. Como é só dar um parênteses aqui, porque isso aqui a gente vai prestar conta ainda, a entrega dessa aconteceu esse ano, mas só para vocês terem uma ideia. Esses agricultores, conversamos com eles no ano passado, eles começaram a produzir, e agora, esse ano, foi feita uma nova consulta pública, e aí sim, a associação já pôde apresentar, né, a proposta e para compra. Foi uma luta muito grande, porque, até para junto com a educação, né? Porque ficava naquele impasse. Como vai fazer a entrega? Né? Porque o agricultor, como agricultor, entregar em cada escola? A proposta inicial era essa. Entrega em cada escola. O agricultor familiar, entregar em cada escola, com a dimensão que é o nosso município, inviabilizaria. Então, fechamos o acordo com a educação, eles vão entregar na sede do município, no Bacharifato Central, foi separado um espaço lá, eles vão receber esses produtos e a Secretaria de Educação vai fazer essa distribuição. Nessa proposta de venda, foi colocado o valor, que aí é diferente do PA, eles dão, né, o valor de mercado, né, que se pratica no município de Ouro Preto, mais o preço embutido do frete, do transporte desses produtos até a sede. Então, foi feito, essa agora fechou em essa primeira consulta pública em R$ 74 mil. Então, é mais R$ 74 mil que vai ficar para os agricultores do nosso município. Daqui a um mês e meio, vamos fazer mais uma.
Lá em Piedade, eles vão produzir, eles já estão, alguns já estão produzindo. Eles vão ter que trazer aqui para depois levar para lá de novo?
Eles vão trazer para a sede. Né? E aqui vão. Por quê? Porque a quantidade é muito. Se eu for levar, por exemplo, imagina o agricultor entregar 10 pés de alface em Piedade, 10 pés em Santa Rita, 10 lá nas outras escolas. Inviabilizaria. Entendeu? O preço disso, como que ele calcular o preço disso? Só com o transporte disso tudo ficaria difícil para ele. Então, traz todo para a sede, a princípio, durante esse ano vamos fazer assim. Né? E aqui a Secretaria de Educação distribui. Porque quando você junta de todas as escolas, dá um volume interessante. Né? Por exemplo, 1.000 quilos de batata, por exemplo. Né? Imagina 1.000 quilos de batata. É uma quantidade boa. Para ele entregar aqui, imagina ele tiver que entregar 10 quilos numa escola, 10 quilos na outra, 10 na outra. Ele usaria. Né? 1.000 quilos de couve. Né? Ele vai entregar uma aqui, uma no Antônio Pereira, né? Outra em Santa Rita. Então, como que faria o trânsito? Então, a proposta é, traga, se fizermos o valor total, ele traz, né, o volume todo para a sede e a sede distribui da melhor maneira. A princípio, agora, não vai para todas as escolas. Né? Tem que dar uma direcionada com as escolas, talvez maior volume, até a gente conseguir entrar no ritmo. Igual esse fornecedor de goiaba. Ele vai fornecer 2 mil quilos de goiaba. Né? Se ele tivesse que entregar isso tudo em cada escola, que preço seria isso? Né? Condições teria que trazer isso. Então, ele vai trazer 400 quilos por semana, né, até terminar aí o projeto dele, terminar a colheita lá. Entendeu? Então, nós tivemos algum apoio aos eventos que a gente faz, concurso de marcha, torneio leiteiro, que a gente realizou aí no segundo semestre do ano passado. E é isso. Uma dúvida? Isso aqui é a família lá do... Na colheita da goiaba lá do Dona Maria, que a gente, Zé Maria, que nós queremos deixar aqui com vocês. Tem um engenheiro Correia.
E outro no Campestre.
Tem no Campestre ali, indo para a Mata dos Palmitos. Temos em Santo Antônio do Leite também, o pessoal que produz.
O povo é do Campestre?
Né? Esse é lá dos filhos de. Sobrinho, filho de Zé Maria. Então aí. Não, essa não. Essa goiaba, por isso que é feita. Ela é feita. Tem o Paulo trabalhando há 8 anos nesse projeto. Você. Tem a poda, tem que ensacar goiaba por goiaba, ensacamento, no pé, pequenininho, para não dar o bicho, né? Para não posar a mosca. Hein?
No pé.
Você coloca o remédio antes, né? Antes da poda, joga o remédio, mas a mosca não tem jeito. Então, você tem que ensacar no pé quando está a frutinha pequenininha, né? Fruto por fruto. Por isso que dá esse trabalho, é chamada... Mas ela é uma fruta de qualidade, né? Você chegou aí a pesar 600 gramas uma goiaba, né? Então, é um goiaba realmente de qualidade. Na quinta-feira vai estar sendo entregue já essa primeira remessa de limoxarifados. Se quiser lá conferir, quinta-feira de manhã já chega já essa primeira etapa de um processo. Igual. Na parte da manhã, volta às 8 horas da manhã. Não, vai ser esse aqui. Vai chegar aqui. Secretaria de Educação já arrumou as vasilhas, né, para ser transportado direto para as escolas. Então, 8 horas da manhã.
Lá embaixo, na Pedra Purina?
Aqui na Padre Rolim.
O depósito ali?
É. E dali já vai sair direto para as escolas. Onde? Ali do lado do... O conserfato tem ali perto da mexaria, uma coisa ali na rua ali. Para cima. Na rua mesmo.
Pois não, eu vou... Abrir a palavra para os vereadores, se quiser fazer a pergunta. Se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta para o Tião, é só levantar o dedo que a secretária vai se inscrever. A palavra é do Frávio Andrade.
Ô, Tião, parabenizar. Secretária e equipe, parte dela está aí, parabéns para vocês todos. Esse esforço é muito grande, a gente tem visto que está dando resultado. É voltar a fazer o homem do campo, né, acreditar no campo. Porque o que aconteceu nos últimos anos, 10, 20 anos, 30 anos, é que o campo caiu e as pessoas vinham buscar o rendimento, né, o emprego, a qualidade de vida na cidade. Isso matou o campo e inchou a cidade, na situação de qualidade de vida da pessoa que saía, seja da Serra dos Cardosos, de Maciel, de São Bartolomeu, né, de Amarantina para cá, ele lá tinha o domínio da vida dele. Aqui não tem mais domínio da vida dele. Lá ele tinha o domínio da produção, o domínio da família, né, o domínio do transporte. E aqui ele entra nessa confusão que não é a vida dele, não é a identidade dele, não é a história dele. Eu entendo, Tião, que essa lei 1947, do Lula, é a maior revolução que o campo já sofreu. Essa, sem dúvida nenhuma, a gente tentou muito isso, a gente viu a certa altura de alguns anos atrás, se juntasse a merenda escolar com o restaurante da então Alcan, com o restaurante da UFOP e o restaurante do IFMG, Chico Serpete, isso dava 20 mil refeições por dia. Eles compravam qualquer produção que tivesse por aí. Mas não tinha exatamente essa facilidade legal de você poder ter esse mecanismo de você comprar, entre aspas, aí, informalmente, né, do produtor da zona rural. Por isso que eu te perguntei a questão da formalidade, da nota fiscal. Sim. Antes você não conseguia. O cara produzia, mas não tinha rendimento de vender, porque tinha que estar na licitação, tinha que ter nota fiscal, certidão disso, certidão daquilo. Então, no meu entendimento, essa legislação que foi feita pelo Lula é realmente revolucionária. E a bola está com o município, né? O município é que tem que agora identificar os produtores. E é bom a gente ver, o Bartolomeu tinha falado da questão da goiaba, que ele foi ver lá, questão da goiaba, do abacaxi, do açúcar, né, e outros. A gente fica feliz de ver que esse esforço que o município está sendo feito para manter o homem no campo com dignidade, com emprego, com renda, com qualidade de vida. Parabéns pelo seu trabalho e toda a sua equipe. Tá bom, Juliano?
E lembrando essa formalidade, a associação, né, que vai gerir esses produtos serão entregues, né? A gestão passa pela associação. Tem que emitir nota fiscal, precisa do contador, toda aquela burocracia de uma empresa, né? Parece que é simples, não é tão simples, né? Você tem que pagar mensalmente o contador, né? A nota fiscal para ser emitida, toda aquela burocracia, o pessoal tem que dedicar mesmo lá, né? Com isso também foi nesse valor, inclusive para a associação manter, para emitir nota, pagar o contador, cerca de 8%, né, do valor também que é emitido fica para a associação, justamente para manter esse recurso, que é previsto também para a associação, senão vai ter só despesa, e chega um momento que ela não consegue sobreviver. Então a associação não fica com recurso para ela, é para manutenção, para emissão de nota fiscal, que o produtor só vai entregar, a nota vai sair em nome da associação. E a associação, por isso que a Secretaria de Agropecuária fica junto nisso. Por quê? Junto com a associação, a gente tem esse trabalho todo lá, né? O Paulo, a Berenice, fomos atrás de cada produtor, fizemos levantamento de preço, quanto poderia ser, o cálculo com o transporte, né? Que poderia ter a associação, né, para poder não ficar no prejuízo, né? Pagar o contador. Então, um trabalho conjunto. E vamos agora também, isso, o PA deu uma lição muito grande para a gente nisso. Porque agora vai o quê? Tem que sentar, na hora que receber o primeiro recurso, vai em cada produtor levando o seu valor que lhe é direito, né? O produtor vai pegar um recibo, olha, e eu entreguei a goiaba, eu sei que eu vou receber R$8.700 nisso aqui. Ele sabe que vai receber aquele produto que teve um recibo anterior a isso. A associação vai ajudar a fazer esse controle.
Mais algum vereador? Para vereador Leonardo.
O secretário Tião. O Alexandre também está aí. O nosso colega motorista ali está quase dormindo, motorista, hein, Tião? Deixa ele levar assim, cachorro.
Levantou cedo, lá. Tem vacinação desde 7 horas da manhã.
Tá com sono, motorista. Plateia aí, Baiano, Daniel.
Lembrando que a secretaria nossa, né, funciona de 7 da manhã às 18 horas. Né? 18 horas. Divide a equipe lá de 7 da manhã às 18 horas.
Então hoje você é de ônibus, não vai para cachoeira com motorista, não, que eu estou com sono. E tem, em compensação, a secretaria sul de 7 às 18, tem outras aí que é de 2 às 4. Né?
7 da manhã às 18, justamente
de 2 às 4.
Para atender o pessoal do meio rural. Porque com a mudança do horário, né, Flávio? 6 horas, que a gente ficou num dilema. Porque como que eu abro a secretaria meio-dia, um pouco vem da roça, o ônibus sai de lá às 7 horas da manhã. Tem um ônibus que sai 7, volta meio-dia, volta às 2.
Verdade.
Então tivemos que dividir o horário de 7 da manhã às 18. Então, acho que alguma secretaria, prefeitura, funciona
de 7 da manhã às 18. Foi realmente um tiro no pé. A Câmara não era para ter aprovado esse projeto de jeito maneira, mas. Né? Foi a maior burrada nossa, dos vereadores. E foi. Né? e ainda envolveu o professor, e a Câmara acabou aprovando, mas foi um erro da Câmara ter aprovado esse projeto aí, ter estendido tanto. E a minha preocupação, Tião, não é com a administração da Secretaria de Agropecuária, que eu te conheço você há muito tempo já, e se tiver que tecer elogio, a gente testa, se tiver que dar umas cacetadas também, a gente desce. Né? E, inclusive, até meu primeiro serviço público, comecei a trabalhar junto com o Tião. Não foi, Tião?
Junto lá na...
Lá na Secretaria de Assistência Social. Social. Quem falava que o Tião ia virar secretário de Assistência Social, de Água e Pecuária um dia, né? Mas a gente fica feliz que a Secretaria tenha acertado bastante. Mas a nossa preocupação é que os investimentos ainda estão muito distantes do que precisa a Secretaria de Água e Pecuária. Esse escoamento de que terá... Porque o município de Ouro Preto precisa, não só o município de Ouro Preto, como todos, mas vamos falar do nosso, precisa de caminhar para uma grande produção de gênero alimentício. Precisa. Né? Teve até um padre um dia que falou assim, como é que as pessoas vão comer eucalipto? As pessoas hoje não só querem plantar eucalipto, 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 eucalipto. Não tem jeito. Então, precisa de ter, sim, política pública para incentivar as pessoas a ficar lá e outros, provavelmente, até voltar. Né? Agora, tem a questão do transporte, do escoamento dessas mercadorias, que sabe que época de chuva não tem como isso transitar. A Secretaria de Obra é um balcão de corrupção na questão da estrada. Prestação de serviço péssima, das péssimas, vereador Paquinha. E a coisa não anda. E a gente vê que, às vezes, você fica na contramão. Alguém produz um leite, não tem como entregar o leite porque o caminhão não vai lá. Época de chuva é complicado. A época de seca é bom. Inclusive, época de seca, até a produção do leite também cai. Agora, a época da chuva, que é a época do pessoal vender muito, às vezes dá esse problema. Não pode. Isso não pode. E a outra, mas a secretaria, a gente não tem tido conhecimento de nada que há de contestar de minha parte. Né? E, porém, a vagareza da construção daquela obra lá, que a Secretaria de Água e Pecuária não mexe com obra. Não é, vocês não constroem. Licita através, se eu não me engano, através da própria Secretaria de Obras. E aquilo começou em 2009, não foi?
Foi, você queria chegar em
2009. Foi em 2009, porque em 2008 colocaram uma placa lá embaixo, naquela outra escola.
Foi em 2009, depois que eu cheguei na secretaria.
Então, 2009 começou aquela obra lá, com a construção daquela ali, 2009, 2010, 2011, vai só acabar em 2012. Isso é uma verdade que eu estou falando aqui, pode, inclusive, que consta em ata dessa audiência pública de hoje, que eu estou falando. Aquela obra lá vai ser entregada só ano que vem, com preceito político. Né?
O problema é
que agora o outro lado é porque é doutor Dimas que é o candidato, né? A gente até espera que seja, né? Porque esse vigarista da Câmara aí, pelo amor de Deus, espero que seja o doutor Dimas o candidato do governo. Espero que seja. Então, Tião, está demorando muito. Não tem como a gente cobrar da Secretaria de Água Pecuária porque ela não faz obra, mas tem como a Secretaria de Água Pecuária fazer uma pressão política para aquela obra sair. Mais um minuto, Bete. Mais um minuto, aí cessa aqui, viu, Bete? Está muito devagar. Os produtores ali que plantaram cana, como o Disseu, como o Gonçalves e outros lá que plantou, o Gonçalves um dia falou que eles fizeram um cálculo por baixo lá, que tomaram um prejuízo de R$700 mil nesses 2 anos e tanto que estão esperando sair. Eles não perderam a cana, porque eles arrancou, fez cachaça, fez rapadura, vendeu para outras pessoas poder plantar, mas o lucro, se fosse através da açúcar ou da rapadurinha, seria muito maior. Você sabe disso que seria. Aí eles fazem esse questionamento. Mas houve realmente esse valor de R$700 mil no seu cálculo, de 2 anos e pouco?
Não, eu não acredito que seja. Mesmo assim, não é prejuízo, né? Porque não fizeram prejuízo. Poderia ter deixado de ganhar um valor. Não sei se seria
aí
tanto.
Quando você deixa de ganhar, é prejuízo, hein?
Não. Também. Ele não tirou do bolso, né? A pessoa não teve
esperança. Esse... Sabe, mas que está devagar
tudo
demais.
Bem. Não, está devagar a obra. Agora, eu não poderia dizer assim, o preço hoje de mercado. A expectativa de produção é de 700 quilos dia, né, de açúcar mascavo. É açúcar mascavo, né? Não é açúcar branquinho, costuma ver.
É açúcar, açúcar mascavo. Tem, a melhor que está passando.
Injeção de produtos químicos. É, açúcar mascavo e rapadurinha. Eu realmente não fiz esse cálculo, não poderia dizer. A comunidade fez, inclusive, me mostraram. Se não falaram que era 700, falaram que era 900 mil.
Né? Já te falaram com você?
Já me falaram isso. Mas eu estou do lado deles e também sensibilizado que eu gostaria de ter inaugurado isso desde o ano passado.
Vai inaugurando que vem.
Houve essa questão do atraso, né, com relação uma desentendimento interno de obra entre os fiscais. Né, uma achava que tinha que fazer um jeito, outra achava que tinha que fazer de outro. A que era diretora afastou-se durante 6 meses. Não se mexeu na obra, mais sentia lá.
Afastou quem?
Ela tirou uma licença por 6 meses. Durante 6 meses que ela esteve afastada, também não fizeram adequação nenhuma. A Graziele, né, que era a diretora lá da. Do ano passado.
Na Secretaria de
Obras. Secretaria de Obras.
Ela tirou licença?
Aí, tirou licença, porque ela teve. Ela estava grávida, depois.
Mas não tinha outra pessoa para depor no lugar.
Não, ficou, aí ficou o Abílio no local, mas aí não andou. A adequação da obra também, não caminhou.
Pôs quem?
Hein?
O Abílio?
O Abílio, que era
aí
o diretor.
Parou, né, mesmo.
Aí ficou esse período. Né? Quando ela retornou no final do ano passado, voltamos a exigir. Né? Inclusive, tivemos reunião com o prefeito, né? Com eu, o prefeito, o representante da comunidade Piedade,
o,
né,
Ricardo. O
Ricardo, com as pessoas, pedindo a exigibilidade dessa obra. Eles retomaram há pouco agora o cercamento da área. Fizeram agora a questão das bancadas, vão dar continuidade lá, e fazer essa adequação, que toda hora muda o projeto, altera o projeto, que era aquele que mostrei a foto, daquela laje, né? E aí encerra a parte dessa primeira etapa, né? Que foi aquela empreiteira, Zé Fábio, não sei o nome do empreiteiro, Zé Fábio, né? Não sei o nome da empreiteira dele. E essa é a fase. A informação que eu tenho é que não participou dessa segunda etapa, que seria esse muro de contenção na parte de baixo, com o calçamento. Na época do projeto, né, eu estava lá para começar, eu até gostaria de que essa obra tivesse ido mais de encontro ao barranco lá e não à beira da rua, que evitava esse muro, né, de contenção, não precisava fazer o muro, agora tem que fazer, porque ficou a 20, 30 centímetros da estrada. Então está essa etapa lá. Já estamos com a licitação andando, que é carta convite, R$ 148 mil reais dos equipamentos. Eu, a parte da obras, da energia, já foi calculada, já foi feito aquele processo todo para a colocação lá de mais um transformador e energia. O SEMAI também já fez seus estudos. Já está lá com andamento para fazer a perfuração.
Quem
do
vai
poço,
pôr essa energia lá é o próprio município?
É para o município. É o próprio município. Né? A energia é do próprio município.
E vai pôr quando lá essa energia?
Não, já, o processo já está tudo pronto. Segundo o Silvio, já está avançado lá para colocar. Já foi feito empenho, aquele negócio todo.
Vamos aguardar.
Né? Quero inaugurar esse ano. Né?
Vamos aguardar.
Depender de mim lá e da pressão e do. Ficar lá todo dia, eu vou. Eu vou todo dia na Secretaria de Obras para ver se isso caminha.
Palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Tião, parabenizar você e sua equipe mais uma vez nessa casa, prestando conta, né, por uma lei dessa casa legislativa. E também parabenizar a maneira que você expôs, uma maneira simples, mas que as pessoas que estejam vendo, que a gente possa, né? Quando você faz de uma maneira simples, a gente entende melhor.
Fiz de maneira mais, deu para entender, realmente, o que está sendo feito.
Como todas as coisas na vida, tem os elogios, às vezes também tem alguma crítica, a gente é hábil a elas mesmo, até para a questão de melhorar o dia a dia da gente. Os nobres colegas, alguns falaram, e realmente está acontecendo, às vezes por falta de incentivo, tem algumas pessoas, inclusive nas regiões de São Bartolomeu, que estão acabando com os bananais para plantar eucalipto. Então, isso deixa a gente um pouco grilado, mas eu tenho certeza que Deus, que você pegou a secretaria, não é da sua... Você tem incentivado, e eu tenho certeza que a sua secretaria não vai deixar de incentivar os pequenos agricultores, também aqueles médios agricultores. Umas coisas, Tião, ainda me chama a atenção, quando a gente vai fazer a inscrição das máquinas. Muitas pessoas questionam por que não poderia um trator, ainda continua questionando isso aí. As outras, vocês estão fazendo certinho, as máquinas agrícolas, ou a patrola para ter o acesso, mas ainda continua algumas coisas assim, por que não o trator, justamente para algumas pessoas que querem produzir alimentação, alguma coisa. Tem certas áreas que tem muito toco e não consegue tirar aqueles tocos, a não ser com reta escavadeira ou a não ser com trator. Era só assim, é construtivo, para ver se a gente pode chegar mais para frente e talvez uma oportunidade do governo, ou eu não sei como fazer, mas você nessa parte deve saber, para que a gente possa arrumar ter uma oportunidade de ter esse trator também na secretaria, ou seja, terceirizado, que ele é de grande valia também para vários sitiantes. Uma outra coisa também, Tião, é sobre... vocês têm técnico aqui na agropecuária, piscicultura, essas coisas? Ou aqui na sua secretaria, que não possa dar auxílio, informações?
Quando tem alguém nessa área que não tem o técnico específico, por exemplo, temos um convênio com a Emater. Né? Quando alguém nos procura, olha, queria trabalhar com piscicultura. Tem lá o Wagner, que... da área da Emater, se ele achar que não é suficiente para dar informações, recorre a outros profissionais também da Emater da região, ou Belo Horizonte, ou Itabirito, ou Mariana. Né? Mas a gente tem atendido lá. Eu lembro, assim, quando eu cheguei na secretaria, já não estava muito sendo feita a questão de piscicultura. Caiu muito. Foi um sentido, uma lei até, inclusive, de apoio à piscicultura, mas não deu muito certo, né, a piscicultura no nosso município. Primeiro que você hoje ter um poço, o pessoal chega lá, queria um trator para poder fazer, né, abrir um poço para criar peixe. Acho que é mais fácil você conseguir hoje uma autorização para explorar minério do que você abrir para trabalhar com piscicultura hoje, dado a burocracia com relação ao licenciamento ambiental. Né? O pessoal ia lá procurar e falou, gente, a última coisa que tem que vir aqui é pedir a máquina. Primeiro você conseguir todo o licenciamento. Né? Por isso que muito desse trabalho na área de piscicultura não foi para frente no município, principalmente porque com relação ao licenciamento. Né? Você tem que pegar a autorização no IGAN, né? Se vai secar uma água, se vai ser em área de baixada, tem que ter autorização, quantos por cento da água você está tirando. Então, assim, realmente a burocracia é muito grande. Né? Por isso, muita gente
Até desistiu. Mas vocês têm esse técnico?
Mas querendo, nós temos a
ou
pessoa
vocês
lá.
Informa alguém que faça
não,
tipo
nós
trabalho?
Damos toda a informação. Pessoal, eu quero trabalhar. Nós temos um convênio com a Emater, né? Em que nós levamos o profissional até a propriedade da pessoa. Né? Se não tiver aqui, a gente consegue em Belo Horizonte. Tem, por exemplo, a questão de fruticultura. Além do Paulo, tem um profissional que é da Regional de Belo Horizonte que vem sempre dar os cursos, dar as técnicas, explica as técnicas. Também em outras áreas como piscicultura a gente pode, isso é, como já fizemos, né, com algumas pessoas que já estiveram nos procurando. Inclusive, consegui também, o ano passado, teve três produtores que nos procuraram. Né? Nós fizemos pesquisa de valores, né, queriam comprar, né? Conseguimos de um preço em conta para...
Dois minutos, presidente, estou concluindo.
Para essas pessoas. Entendeu? Então, isso a gente faz lá.
Estou fazendo essa pergunta porque são essas perguntas que fazem para a gente. Não, e é muito importante, certeza. Não sei é se importante. As pessoas estão nos escutando, mas às vezes as pessoas pensam que não, mas realmente muitas pessoas nos escutam, né? E são as perguntas que fazem para a gente. Quando você falou, uma outra coisa que você falou, associação, às vezes as pessoas confundem muito associação de bairro, associação, essas coisas. Quando você falou associação, seria um sistema de cooperativismo?
Quando for sistema de cooperativismo, não é associação comunitária. Não lá é associação. Ela tem um nome específico, Associação de Produtores de Agricultura Familiar. Tá. Né? Tem que ter o nome da Agricultura Familiar para esse específico desses programas. O que tem que ter? Aí o processo é o mesmo. CNPJ, Constituição da Associação, com 70% das pessoas que vivem do meio rural, no mínimo 70%, né, todas aquelas normativas mesmo, como se fosse uma cooperativa.
Certo. Eu queria agradecer, então, pela explicação. E...
com relação à máquina que você falou, também...
Da crítica construtiva, porque já vem uns 4 anos reclamando. Por que não arruma o trator? Por que não, né? Às vezes, há esse questionamento mesmo. Era só para
trabalhar até numa linha, né? Uma reta, mas ela foi leiloada, o valor para a reforma foi muito grande. Não temos operador, né? Hoje o salário de operador de máquina é R$ 666,00. É difícil conseguir operador, né, das máquinas por esse preço, né? Que mexe com mineração está pagando R$ 2.000, R$ 1.800, R$ 2.000 para um operador de máquina. Né?
Verdade.
Então, o valor hoje está muito defasado. Vê que os nossos operadores dormem nas propriedades. Né? Você pagando um salário de R$ 666 hoje, difícil você conseguir operadores que queiram, né, trabalhar no município, principalmente em virtude do valor.
Ok, agradeço ao secretário por estar nessa casa e dessas explicações e fazendo o seu papel de gestor da pasta, prestando contas do seu departamento, qual você é o gestor.
Obrigado.
Gostaria também de parabenizar o Tião, toda a sua equipe. Está de parabéns, tem conduzido aí. Também a festa de Cachoeira, que foi um sucesso do cavalo, né?
Deus por ouro.
É. Então, ficou muito boa. Não, festa estava muito boa, eu estive lá, muita gente, todo mundo satisfeito. Tá, parabéns, senhor. Te agradeço aí a sua presença, sua turma aí. E declaro encerrada a audiência.
Te agradeço, então, a você. Lembrando, vereadores, se vê encontrar com o pessoal do meio rural até o dia 30 de maio, inscrição de máquinas agrícolas. Bom? Quem vocês vê para fazer a inscrição. Você não pode não, né? Então, até o dia 30 de maio, lá na Secretaria de Agropecuária, para fazer a inscrição de máquina agrícola para ter a máquina sobre propriedade esse ano. Bom? Muito obrigado a vocês.
Tenham todos uma boa noite.